A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Navegantes. Iniciamos mais um programa informativo da Câmara Municipal de Vereadores. E no dia de hoje vamos conversar com o vereador José Fontana, do Partido Progressista, que vai nos falar um pouco sobre alguns assuntos que têm sido pauta nos últimos dias. Bom dia, vereador.
Bom dia a todos os ouvintes. Depois de algumas semanas, estamos retornando aqui ao programa dos sábados da Câmara Municipal de Vereadores e nesta manhã trazendo então algumas informações. No último programa que nós gravamos, ocorreu um problema técnico e ele acabou não indo ao ar na data prevista, só ocorrendo isso no dia seguinte. Então vamos tratar de alguns assuntos que já foram abordados naquela ocasião, porque algumas pessoas possivelmente não tiveram as informações em razão da mudança do horário do programa naquela ocasião. Primeiramente, eu gostaria de me reportar novamente a questão da perfuração de dois poços artesianos que ocorreram aqui no município há poucos dias. São dois poços para atender duas regiões que têm problema de abastecimento de água, qual seja a comunidade da São Sebastião, em virtude de uma rede muito ampla, muito grande, acabava acarretando problemas no abastecimento, tanto na questão de falta de água, como do rompimento das redes existentes em razão da extensão da mesma. Então, numa parceria entre o governo do estado, através da Secretaria de Agricultura do estado, com o município, foram perfurados então esses dois poços na São Sebastião e um outro na comunidade do Natalino. O estado disponibilizou equipamento para perfuração dos poços, então máquinas modernas que o estado tem agora, que atende na verdade todo o estado, mas que vista de esforços, tanto da administração municipal quanto nossa, que estivemos permanentemente em contato lá com o secretário Kovat Filho, que é o secretário de Agricultura, conseguimos então a liberação dessas máquinas e esses poços foram perfurados. Agora cabe então à comunidade e ao município fazer a infraestrutura para poder atender aquela população, tanto na São Sebastião como na comunidade Natalino, que também estava sendo atendida pela rede da Macali 1, que é uma situação semelhante à da São Sebastião, uma rede com extensão muito grande e que causava transtorno no abastecimento de algumas famílias e por esta razão, então, esses dois poços, sem dúvida nenhuma, vêm a melhorar toda a questão do abastecimento dessas duas comunidades que, num período especialmente como atravessamos agora, de estiagem prolongada, traz muitas dificuldades, né, a questão da falta de água. Então, acreditamos que no momento que o município possa executar a infraestrutura para atender aquelas comunidades, tudo vai ficar resolvido e todas as famílias vão ser melhor atendidas. Um outro assunto que eu vou trazer aqui nessa manhã, que eu gostaria de comentar, é sobre o andamento dos trabalhos aqui na Câmara de Vereadores. As sessões estão acontecendo normalmente nos dias previstos, entretanto, sem a presença de público, mantendo o distanciamento necessário para que não se tragam mais problemas, né? Então, temos evitado permanecer por muito tempo aqui no ambiente da Câmara. A presidência determinou temporariamente a suspensão da utilização do grande expediente para que se evite a transmissão, a contaminação de pessoas. Mas os trabalhos têm acontecido normalmente. Gostaria de comentar um pouquinho sobre uns projetos que tramitaram na sessão do dia 12, especialmente, né? Foram três projetos que foram colocados na pauta para discussão e votação. Dois deles foram aprovados por unanimidade e um terceiro, que é o de número 14, do dia 24 de abril, esse foi rejeitado pela nossa bancada, bancada de oposição. E gostaria de esclarecer as razões que levaram a tomarmos essa decisão. A grande maioria dos projetos nós temos aprovado sem ressalva, sem nenhuma dificuldade. Todavia, esse nós entendemos que não é viável do ponto de vista do município que ele fosse aprovado. Trata-se de um projeto que previa a transferência de um recurso de até 40 mil reais para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ronda Alta. E por que que ocorreu isso? Lá, no dia 31 de dezembro de 2013, o município e o sindicato formalizaram um termo de concessão de uso de um terreno onde foi construída a Casa do Agricultor, onde se realizam as feiras dos produtores. Nesse termo de concessão de uso, que previa um prazo de até 20 anos, agora, nesse momento, o sindicato decidiu por devolver o imóvel para o município. E o que que diz a lei que autorizou e o termo de concessão de uso? No caso, no final do prazo, no final dos 20 anos, nesse caso, não havendo interesse das partes em renovação, o imóvel deve retornar para o município, sem ônus para o município, mesmo tendo havido edificações nesse terreno. E como foi antecipada a devolução do terreno, o sindicato pretendia que o município fizesse uma espécie de indenização do imóvel construído. E no nosso entendimento, não é justo isso, porque mesmo a devolução ocorrendo no final do prazo, ou ocorrendo tempestivamente em qualquer momento, por acordo entre as partes, ou por a concessionária, no caso o sindicato, ter deixado de utilizar para o objetivo que estava previsto, ou por interesse público, o município decidisse a qualquer momento reaver o imóvel, não há que se falar em indenização. Então, portanto, nós entendemos que o município não deve fazer essa indenização. Não é justo, no nosso entendimento, que o contribuinte venha a pagar essa conta, porque o contribuinte não opinou sobre essa concessão. Então, como a lei trata com muita clareza de que em caso de devolução do imóvel não há o que se falar em indenização, nós, a nossa bancada, entendeu dessa forma e por esta razão rejeitou o projeto. Por último, então, um terceiro assunto que também foi abordado na minha última participação, mas que eu gostaria de voltar nesse momento, até porque é o assunto do dia a dia de todo mundo, é a questão da pandemia, esse problema gravíssimo que está ocorrendo não no nosso país, mas no mundo inteiro, né? E que tem causado grandes preocupações e grandes problemas. Em primeiro lugar, a preocupação de todos deve ser com relação à saúde das pessoas. E por isso é importante que todos tenhamos o cuidado necessário, que cada um façamos a nossa parte para que a gente possa evitar o maior número possível de contaminação, evitando mais transtornos para toda a questão da saúde, para tantos problemas que já temos e que vem se enfrentando no dia a dia. Mas há que se falar também da grande dificuldade e do grande problema econômico que isso está trazendo para o nosso município, para o nosso estado, para o país, né? Como de resto no mundo. Quando parecia que a economia estava recuperando, tomando um rumo depois de muito tempo, né? Agora nós vemos aí diante de um quadro de muitas, de extremas dificuldades, milhares de empresas fechando as portas, milhões de trabalhadores sendo demitidos, que deverão estar aí com expectativas muito reduzidas de poder, num período curto, aí voltar a ter uma atividade, a ter um trabalho. Então, uma preocupação muito grande. E o que preocupa também é que grande parte da mídia, parte da oposição também tem feito um esforço grande no sentido de contrariar o governo que vinha caminhando aí, tomando rumos importantes para o país e que estão fazendo dessa pandemia aí um motivo para contrariar, para, se possível, derrubar o governo. Haja vista declarações de tanta gente, de lideranças, como temos visto nos últimos dias, e que dão demonstração clara que estão aí para dificultar as ações do governo para que esse governo tenha vida curta. E não estão em nada preocupados com o país, em nada preocupados com a população brasileira, mas sim preocupados com os seus problemas, com as questões políticas, com os interesses da mídia, para que as coisas não aconteçam como estava sendo projetado no país. Sem dúvida nenhuma, acaba acarretando grandes dificuldades e atrasando ainda mais o nosso processo de retomada da economia para que, enfim, possamos ver uma luz no fundo do túnel aí, para que as coisas comecem a voltar à normalidade no menor tempo possível. Tendo em vista que o meu tempo já se esgotou, então gostaria mais uma vez aqui de deixar meu abraço cordial a todos os ouvintes, a toda a população da Ronda Alta e da região que nos escutam nesse momento, e dizer que estamos aqui aqui continuando o nosso trabalho na Câmara de Vereadores e retornaremos oportunamente com novas informações. Muito obrigado, um abraço a todos, bom final de semana a toda a população.
Muito obrigada, vereador, pelas suas informações. Daremos continuidade ao programa informativo da Câmara Municipal de Vereadores, conversando agora com o vereador Silvânio Roque Luca, do Partido dos Trabalhadores. Bom dia, vereador.
Bom dia, Morgana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Navegantes. Estamos novamente usando este espaço do Legislativo Municipal para fazer o lado do nosso trabalho e, principalmente, analisar e emitir nossa opinião sobre temas de interesse de toda a comunidade de Ronda Alta. Com relação aos trabalhos que nós viemos executando junto ao Legislativo, mesmo com o coronavírus, a gente continua, então, fazendo o trabalho na Câmara de Vereadores, na análise, emissão de pareceres e a aprovação ou então a apreciação das matérias legislativas. E outros trabalhos que a gente vem fazendo também, Morgan, a gente vem liderando junto com o Executivo Municipal o projeto de ampliação do sinal da internet, ou seja, a internet rural. Nós, com alegria, já estamos com o projeto concluído na comunidade da Linha Bela Vista São Pedro, que, consequentemente, atenderá outras comunidades. Tenho passado por lá agora, recentemente, eu tenho visto a satisfação de todas as famílias que já conseguiram instalar o sinal da internet. Os seus filhos agora, no isolamento social, conseguem executar suas tarefas de aula pela internet. Isso é uma alegria, porque estamos levando, então, a comodidade às famílias que moram lá no interior do nosso município e nos deixa satisfeitos por fazer esses projetos, porque nós sabemos da importância que tem o meio rural para o município de Ronda Alta. Estamos, então, também agora finalizando a documentação para em breve iniciarmos a instalação da segunda antena, que vai ser localizada na comunidade da linha Santo Antônio e permitirá então expandir o sinal da internet para inúmeras famílias então da regional da Fazenda Sarandi. Outro projeto então que a gente vem trabalhando, que é na busca de recursos para o município de Ronda Alta, tivemos a alegria agora recentemente de ter sido comunicado então pelo parlamentar deputado Dionilson Marcon, então o pagamento de um recurso para a Atra no valor de 50 mil que vem então contribuir com o hospital. Nesse ano 2020 teremos mais 100 mil para a unidade básica de saúde, mais 100 mil então, que será usado na compra de equipamentos para implementação de uma agroindústria do pescado. 2019 foram 250 mil para a área da saúde, 100 para a unidade básica e 150 para a Atra. E 2018, 400 mil na área da saúde, que foi para a unidade básica de saúde. E 2017, o recurso para a instalação do britador no valor aí, de 244 mil. E os recursos enviados nesses 3 anos e meio, completando 4 anos agora, este ano, enquanto vereador da base deste parlamentar de Nilson Marcon, chegamos aí a um valor de mais de 1.100.000 de recursos que buscamos para o município de Ronda Alta. Ficamos muito felizes e temos que reconhecer o deputado Marcão, além de ter sido o deputado que mais tem enviado recursos para Ronda Alta, é um parlamentar que representa muito bem grande parcela da sociedade brasileira na Câmara Federal. Outro tema, então, que muito nos preocupa e com certeza preocupa o mundo todo é o problema do coronavírus, Covid-19, essa pandemia que tem entrado da China para outras nações e que do Brasil vem provocando inúmeras mortes. Nos últimos dias assistimos aí os noticiários e acho que isso já, esse número já deve ter aumentado, superando o número de 1.000 mortes por dia. Inicialmente entendíamos que as ações do governo federal no enfrentamento estavam até sendo corretas, mas o presidente brasileiro, com suas ações desastrosas, tem se tornado inclusive o pior chefe de Estado no combate à pandemia do coronavírus, isso dito pelos órgãos internacionais. E se tu for analisar de forma simples aqui, fez de tudo para que isso fosse reconhecido. Demissões de 2 ministros da saúde com vasto conhecimento na área da medicina em plena pandemia. Não tem respeitado sequer a orientação da Organização Mundial de Saúde. Nem sequer tem se dado o luxo de observar as autoridades na área científica. Os próprios ex-ministros da Fazenda, como Maílson da Nóbrega e Pedro Malan, em seus depoimentos reconhece que o presidente precisa, em primeiro lugar, salvar vidas, em segundo lugar, colocar dinheiro nas mãos das pessoas menos favorecidas, em terceiro lugar, salvar as empresas de uma quebradeira e, principalmente, O presidente precisa capacidade de coordenação, sem constantes conflitos com o Congresso, com a comunidade científica, com a mídia. O presidente precisa a combinação de humildade e confiança. A humildade para entender a natureza das incertezas que enfrentamos hoje. E a confiança para que possamos fazer com que o Brasil possa sair, então, desse grave problema e nos erguermos. Então, são coisas ditas por ex-ministros e que o nosso presidente tem falhado no entendimento de inúmeras personalidades internacionais, inclusive de personalidades brasileiras. O governador Eduardo Leite, após restringir quase todas as atividades econômicas através de seus decretos, buscando, claro, o isolamento social para o enfrentamento então do coronavírus, implanta agora a flexionalização das atividades econômicas conforme o índice de casos confirmados nas regiões do estado. Essa metodologia então é uma sugestão e impulsionada então pela FAMURSP, Associação dos Municípios, que estava então preocupada aí com a questão econômica de seus municípios. Esse isolamento observados pelo índice de cada município e cada região, fazendo o que restringe mais as atividades em locais com maior número de casos e flexionalize em locais com menos número de casos. É uma boa sugestão. A gente avalia que é importante analisar a forma como está se dando isso no estado e talvez isso seja adotado em outros municípios, outros estados do nosso Brasil afora. Mas as atividades econômicas, os reflexos são muito fortes. Nós temos a preocupação sim, porque a gente sabe que o coronavírus ele tem que ser enfrentado. A doença, o vírus tem que ser enfrentado. A gente sabe da gravidade da pandemia, a gente reconhece isso. Mas também a gente tem a preocupação com a atividade econômica. Temos que ter essa preocupação. Sabemos que sim, nossos comércios talvez estejam sentindo seus reflexos. As empresas, os autônomos, os proprietários de estabelecimentos aí na área alimentícia. Temos preocupações também agora que ainda pode afetar ainda mais essa crise econômica que é a atividade agropecuária. Muito em função da estiagem, que provocou aí uma queda significativa na rentabilidade das propriedades rurais na área do grão, na área do leite, porque a estiagem tem dificultado as pastagens, o milho. Hoje, muitas propriedades estão com sua renda leiteira aquém da necessidade, estão tentando negociar suas dívidas junto a agentes financeiros para poder ganhar fôlego nas suas atividades. E tudo isso, todos esses problemas, trazem sim reflexo para os municípios, para a economia dos municípios, para a economia do estado e, consequentemente, a nação. Claro que nós temos que ter consciência que a vida é muito mais importante, mas também aonde nós podemos adotar sistemas como tem essa do FAMUR juntamente com o governo do estado, onde dá para flexionalizar num local, num município com poucos casos, como Ronda Alta. Temos 3 casos já com cura, 1 caso agora confirmado. A gente tem que sim se preocupar com esse caso, mas aonde dá para flexionalizar o nosso comércio, eu acho que tem que flexionalizar, permitir atividade. Mas quando do avanço desses casos, a gente tem então que apertar o isolamento. E eu acho que a comunidade, nós temos que orientar a nossa comunidade da responsabilidade de usar proteção. Usar sempre máscara, usar álcool gel, manter o distanciamento nos comércios, enfim. Então é isso tudo vai fazer com que nós não tenhamos muitos casos, não tenha muitos problemas nos municípios, na região e, consequentemente, a atividade comercial possa ir ganhando espaço e ganhando fôlego, para que nós possamos sair dessa crise da pandemia de forma um pouco mais harmoniosa, sem muitas empresas que possam aí comprometer o futuro e talvez aí tenhamos um monte de pessoas com problemas sociais, com problemas financeiros e que possa ainda agravar muito mais além daquilo que nós já estamos de número de desempregos no nosso país. Nós reconhecemos que a economia do Brasil já vinha com grandes dificuldades antes do coronavírus e que agora tem que fazer um esforço grande para enfrentar de forma eficiente, de forma organizada e vencer mais essa batalha que é do coronavírus. Também não posso deixar de registrar aqui uma preocupação com a estiagem, né? Nós sabemos que estamos enfrentando o coronavírus, mas em anos passados, quando os agricultores tiveram problemas nas perdas das suas lavouras, problemas na queda da rentabilidade da propriedade, tivemos sempre socorro do governo federal e do governo do estado. Neste ano, nós não estamos vendo uma sinalização nem do governo federal e muito menos do governo do estado para socorrer esses agricultores que sofrem o problema da estiagem. Então, eu acho que nosso governo federal tem que se sensibilizar. Não tem mais o Ministério ligado à agricultura familiar, mas tem o Ministério da Agricultura que podem, sim, implantar programas de socorro às propriedades rurais. A mesma coisa aqui no estado do Rio Grande do Sul, eu acho que não basta apenas o troca-troca de semente de milho, algumas questões de perfuração de poços. Eu acho que tem que ter programas mais eficientes que possam, então, aí, quem sabe, dar um fôlego para nosso setor agropecuário, que é onde, com certeza, vai recuperar a economia dos nossos municípios, do nosso estado e do nosso país. Eram essas informações, então, para hoje. Um ótimo final de semana e um abraço a todos.
Muito obrigada, vereadores, pela presença no programa de hoje. Essas eram as informações que tínhamos para este sábado. Desejamos a todos um ótimo final de semana e ficamos no aguardo do próximo informativo do Legislativo Municipal de Ronda Alta. Um forte abraço.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.